Congratulations. Welcome to the 95th Oscars.
Oi, gente, aqui é Claudinha para mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita do Hollywood é aqui. E bom, já pela abertura, vocês sentiram que hoje a gente vai falar da cerimônia do Oscar que aconteceu no último domingo em Hollywood. Eu não estava no Dolby Theater, mas eu estava na casa de uma amiga celebrando pertinho, ali mesmo, no coração, do lado da Calçada da Fama. Várias estrelas, como sempre, desfilaram com seus modelitos maravilhosos pelo tapete vermelho na cerimônia que é a mais importante da temporada de premiações, que ela começa lá atrás, né, em setembro mais ou menos, agosto, ainda ali no Toronto Film Festival, quando muitos filmes são lançados, e vai correndo aí pelos meses afora. Nós fizemos a cobertura de vários dos prêmios, nós fomos a diversos eventos, cabines, fizemos tapete vermelho, encontramos com muitas dos talentos indicados esse ano. Foi uma temporada de muito trabalho, mas filmes fantásticos, sensacionais, assim como documentários, que nos inspiraram com histórias brilhantes, nos emocionaram, nos fizeram sentir, né, derramar lágrimas e dar muitos sorrisos, que eu acho que é uma das funções do entretenimento, mas principalmente deixar lições, ensinar pra gente muitas coisas através de roteiros fantásticos, tanto adaptado quanto original, e de documentários que, olha, esse ano, tanto os documentários quanto filme, a categoria de filme internacional, nosso nível foi altíssimo. Assim, tava difícil, é difícil falar um filme maravilhoso. Isso fora tantos outros que a gente também assistiu, mas do cinema independente, que a gente curte, né, aqueles filmes um pouco menores, que não são indicados ao Oscar, não fazem parte da temporada de premiações, mas são igualmente sensacionais. Então, 2022 realmente foi um ano de produções incríveis e de muito trabalho pra gente, que é o que a gente gosta de fazer, cobrir esses eventos. Nosso último episódio, a gente cobriu, eu falei com vocês sobre o SAG Awards, que é um dos, né, um dos grandes indicativos do Oscar, porque é o prêmio do Sindicato dos Atores. E dito e feito, né, gente? Exatamente todo mundo, todos os atores que ganharam o Oscar nas principais categorias, que ganharam o SAG, desculpa, nas principais categorias, ganharam ontem o Oscar, nas principais categorias. A mesma coisa aconteceu, mais ou menos, o que a gente já esperava. Aliás, vamos falar da cerimônia. Cerimônia apresentada por Jimmy Kimmel, o que eu particularmente gosto. Eu gosto dessas cerimônias com o apresentador. Tivemos anos aí sem apresentadores, muitas vezes eles trazem humoristas para apresentar. Eu particularmente gosto de uma cerimônia apresentada por uma pessoa que tenha essa profissão, como é o Jimmy Kimmel, né? Muita gente sabe, acompanha o programa dele. Ele é um apresentador de o que a gente chama aqui de late night show, uma espécie, né, do nosso antigo Jô Soares, digamos assim. Enfim, então essa é a profissão dele, ele tem talento, ele foi muito bem ontem, até no monólogo dele, sem grandes emoções, sem ofender ninguém. Enfim, deu tudo certo, foi uma cerimônia muito tranquila, acho que uma das mais tranquilas dos últimos anos, né? Não teve tapa na cara, embora ele tenha comentado sobre o assunto. Claro que ano passado todo mundo deve lembrar que o Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock ao vivo, né, por causa de um comentário que o Chris fez sobre a esposa dele. Enfim, isso virou a grande manchete da cerimônia no dia seguinte no mundo inteiro. As pessoas só falavam sobre isso e, infelizmente, tirou muito o brilho dos vencedores, né, do Oscar do ano passado e da cerimônia de uma forma geral. Mas esse ano não. Esse ano deu tudo certo, correu tudo bem, também não teve aquela troca de envelope. Vocês lembram daquele ano que anunciaram que La La Land tinha ganho Oscar e, na verdade, tinha sido Moonlight? Foi uma confusão dos auditores, que deram o envelope errado para os apresentadores, e foi o maior BO. E naquele ano foi o Jimmy Kimmel que estava apresentando também. Mas esse ano ele voltou para uma cerimônia que celebrou o cinema, todas as categorias foram apresentadas conforme deve ser, né? Porque ano passado também algumas categorias foram gravadas no intervalo, enfim, isso causou uma revolta muito grande, porque se o filme que a gente vê na tela, gente, mesmo as pessoas que não trabalham com isso, né, não sabem, não conhecem o processo, mas para um filme, o filme não é só feito do diretor, do roteirista, dos atores, atrizes, da galera que aparece e que faz aí, né, toda do pessoal que a gente chama, que fica na telona, que faz toda a parte da imprensa e tudo mais, desfila em tapete vermelho, curte todo o glamour. Um filme, muitas pessoas trabalham atrás das câmeras, né? O diretor de fotografia, o editor, figurino, cabelo, maquiagem, que a gente chama de caracterização, os câmeras, som, iluminação, enfim, tem uma equipe gigantesca. E eles são tão importantes para os filmes que a gente assiste quanto os atores e as atrizes, que não teria filme se não fossem eles. Então, essas categorias voltaram a ser apresentadas ao vivo. Inclusive, eu já soube que até a audiência foi boa, foi melhor, não foi nada espetacular como era antigamente, claro que não, mas foi melhor do que os últimos anos. Mesmo a cerimônia a cerimônia durou um pouco mais de 3 horas, sempre vai um pouco além, porque tem os discursos e tudo mais, mas coube direitinho, todo mundo ficou feliz, os discursos foram bacanas, foram inspiradores, foram emocionantes, como o pessoal da academia gosta, e a galera em casa também gosta de acompanhar, de chorar junto. Enfim, eu que assisto Oscar há mais de 30 anos, né, desde que eu era adolescente, morava na Tijuca, no Rio de Janeiro, né, eu passava super tarde na televisão, porque aí no Brasil, por conta do fuso horário, é muito mais tarde, né, que é cedo pra gente, em Los Angeles, mas eu ia pra escola no dia seguinte me arrastando, mas ficava acordadíssima até o anúncio do grande prêmio da noite, que é o prêmio de melhor filme. Então, assim, eu curto muito, ainda gosto, esse é o meu trabalho, fiz disso, né, o meu trabalho, enfim, a minha vida, eu assisto todos os filmes indicados na categoria Melhor Filme há anos, há quase 30 anos, eu procuro assistir todos os filmes e procuro assistir a maioria dos filmes indicados em todas as categorias. Às vezes não dá pra gente assistir tudo, como esse ano, não dá nem tempo, né, porque a gente tá correndo atrás, mas eu procuro assistir tudo, porque eu acho que pra gente ter uma opinião, é sempre bom a gente assistir. É muito difícil falar sem a gente ver, eu não acho nem justo com todos os profissionais envolvidos. Eu não voto nessa premiação, eu não sou membro da academia, mas como também faz parte do meu trabalho, eu gosto de acompanhar de pertinho. Então, ontem a cerimônia foi tranquila, nada demais, e assim, eu achei bem previsível a maioria da, né, a gente já sabia mais ou menos quem ia ganhar, nós, né, jornalistas que acompanhamos nessa temporada e que acompanhamos todas as premiações. Geralmente, como eu já falei em outros episódios que a gente publicou, o Oscar, na verdade, a gente pode fazer uma previsão baseada nos resultados das premiações anteriores, porque muitos dos membros da academia, eles também são membros dos outros sindicatos, de diretores, produtores, roteiristas, atores, então os votos se cruzam. Então a gente pode ter uma ideia. É claro que às vezes nós somos surpreendidos ali e aqui, o que é maravilhoso, eu particularmente gosto de surpresas, mas ontem foram pouquíssimas surpresas, na verdade. O que faz a coisa ficar meio morna, né? Pra mim, particularmente, ficar meio morna. Mas eu gostei muito que, de última hora, a Lady Gaga, que não iria se apresentar, porque ela estava trabalhando, ela está gravando um filme fora daqui, ela conseguiu vir e conseguiu fazer, pra mim, o que foi um dos momentos mais marcantes e mais emocionantes do Oscar. Uma apresentação linda, assim, super simples, de cara limpa, figurino simples, com uma banda maravilhosa. E foi o que o dos produtores do Oscar falou. Com uma voz daquela, a gente não precisa de mais nada. Então, ela apresentou a música que estava concorrendo por Top Gun. E, pra mim, foi realmente um dos pontos altos da noite. Assim como Rihanna, linda, glamourosa, maravilhosa, que também soltou a sua voz com uma música também indicada ao Oscar por Wakanda. Mas quem terminou levando a música foi o filme indiano RRR, que eu particularmente não é muito meu estilo de filme, mas a música foi um sucesso mundial, né, e de todas as paradas, e foi importante, é legal, eu acho bonito que outras culturas sejam celebradas. Afinal de contas, né, a gente está sempre aqui torcendo e buscando e correndo atrás da diversidade. Um trabalho que a academia ainda tem que desenvolver. Eu acho que, né, eu já falei isso várias vezes, passos de tartaruga, embora eles já estejam fazendo toda a movimentação. Aí vocês vão falar, ai, Cláudia, mas assim, o Oscar esse ano foi uma prova, né, de que Everything Everywhere All at Once praticamente varreu o Oscar, né, levando toda a estatueta em todas as principais categorias, o que realmente não foi uma surpresa, visto, né, como as coisas estavam caminhando até a noite de ontem. Agora eu vou compartilhar com vocês uma opinião talvez não muito popular, porque eu gostei muito do filme, inclusive eu escrevi sobre isso, falei sobre isso anteriormente, é um filme que não é meu gênero, não é um estilo que eu normalmente gosto, mas eu me emocionei, eu chorei, eu entendi a mensagem, eu achei, né, um filme pequeno, independente, feito, né, com muito amor, que eu acho que a gente pode sentir, né, assistindo, assistindo no cinema, inclusive assisti num screening onde a Michelle estava, onde a Jamie Lee Curtis estava, quem apresentou foi a Gina Davis, foi um momento assim super glamouroso e super especial, e eu realmente gostei bastante, mas não é o meu filme favorito do ano, não, ele está ali em terceiro, quarto lugar, não foi meu filme favorito indicado, se eu votasse eu colocaria ele em terceiro e quarto lugar, mas foi o grande, né, filme da temporada, mundialmente, inclusive aqui na indústria, entre jornalistas e todas as pessoas que trabalham no entretenimento, parece ser o filme predileto de muitos, tanto que ganhou na categoria melhor filme, os diretores ganharam como melhor diretor, melhor roteiro original, os atores ganharam, enfim, foi assim uma grande festança, foi a grande noite. E é um filme que fala sobre uma família asiática, então estamos, de certa forma, celebrando diversidade. Sim, eu acho isso bacana, eu acho isso importante, essa representação, e os atores, ao agradecerem nos seus discursos, falaram sobre isso, né? Porque isso abre portas para pessoas como eles no mundo inteiro que queiram correr atrás de um sonho, principalmente nessa indústria que é tão difícil e tão competitiva. Eu acho isso bacana, bonito, foi a primeira indicação deles, então é um reconhecimento gigantesco. Aliás, ontem foi um Oscar marcado por primeiras indicações e primeira vez que as pessoas também levaram a estatueta, que é uma coisa que não acontece, geralmente as mesmas pessoas eram indicadas. Ao mesmo tempo, que eu acho isso super bacana, inclusive a Jamie Lee Curtis ganhou na categoria, ela também nunca tinha sido indicada e está trabalhando aí na indústria há muitos anos, ela ganhou na categoria atriz coadjuvante, também por Everything Everywhere All at Once, e ela faz um trabalho sensacional, eu acho que todos fizeram um bom trabalho, sim, né? E a gente tem que celebrar esses talentos, tem que aplaudir, como eu falei, eu gostei do filme, embora não seja meu favorito. Eu acho que eu ouvi alguns comentários de membros da academia, essas pessoas sim votaram, dizendo que a melhor performance do ano foi a Cate Blanchett em Tar, né? Porque ela é uma atriz maravilhosa, ela realmente, para mim, ela foi a melhor performance do ano também, eu concordo com eles, ela teve que estudar uma nova língua, estudar música para fazer aquele filme, toda a dedicação, tudo o que aconteceu, todo o trabalho, né, que ela fez na telona, a parceria dela com Todd Fields, que é o diretor roteirista, um roteiro original. Ela é Bárbara, estivemos também com Kate, tivemos o prazer de vê-la nessa temporada duas vezes, foi um presentão aí para o nosso coração de fã, somos fãs de carteirinha. E ela já foi indicada muitas vezes, né? Acho que, se eu não me engano, 8 vezes. Ela já ganhou 3 Oscars. Claro que isso é maravilhoso. E a competição ali na categoria melhor atriz estava basicamente entre ela e a Michelle Yeoh. Né? As outras, a Ana de Armas, a Michelle Williams, que é uma das minhas favoritas e prediletas que eu amo, elas foram indicadas. Mas a competição, assim, a corrida final estava entre as duas, né? E eu ouvi muitas pessoas que votam falando, ah, a Kate foi realmente a melhor performance do ano, é difícil bater, ela está espetacular em Tar, isso e aquilo, né, elogiando ela várias vezes, mas eu vou votar na Michelle por causa do legado, ela já tem 60 anos, esse filme é maravilhoso, ela tá ótima, enfim, a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas que nunca ganharam Oscar. Olha, eu até entendo a boa intenção. Isso foi repetido em relação a esse filme em várias categorias. Inclusive a de melhor filme. Não, a gente vai dar para esse filme porque é um grupo de pessoas diferentes, a gente vai celebrar a diversidade. Não é meu filme favorito do ano, mas eu vou votar nele mesmo assim. Eu compreendo a boa intenção das pessoas, mas, gente, desculpa os fãs, tá? Eu discordo. Eu voto, a gente tá falando aqui, o Oscar, essas premiações são sobre os melhores do ano, né? Então, assim, é o melhor filme que eu mais gostei, o número um, ele vai levar o número um, né? É a melhor atuação, Kate Blanchett, vota na Kate Blanchett, se você achou que ela é a melhor performance do ano, né? Porque existem outros prêmios que celebram, né, o legado de um ator, uma atriz, Oscar honorário, existem esses prêmios, aí esses prêmios a gente dá pelo conjunto da obra. Tudo bem, eles existem para tal, mas assim, se você acha que a Kate Blanchett foi a melhor performance do ano por tal, por que, que você vai votar em outra pessoa, né? Enfim, acho que não, isso desqualifica a importância e o significado do Oscar, eu acho que desqualifica. Eu acho sim que a gente deve celebrar a diversidade, mas a diversidade ela deve ser não só celebrada, ela deve ser construída. Então, o que, que acontece? Devem ser produzidos mais filmes, isso serve também para seriados, minisséries, enfim, peças de entretenimento de uma forma geral. Devem ser produzidos mais filmes com diversidade na frente das telas, com diversidade no roteiro, falando sobre assuntos relevantes no roteiro, com pessoas de diferentes origens, atrás, trabalhando atrás das câmeras. Isso deve ser feito esse investimento na indústria como todo, porque quanto mais peças diferentes, quanto mais filmes, né, com que celebrem a diversidade, quanto mais forem produzidos, mais gente tem chance. Mais atores, atrizes, pessoas que trabalham atrás das câmeras, roteiristas, diretores, têm chance de se receberem uma indicação ao Oscar e virem a ganhar o Oscar, né? Porque esse ano, na categoria Melhor Atriz, não tinha nenhuma atriz preta indicada em várias categorias. Esse ano, na categoria Melhor Direção, com todas essas campanhas do Oscar, não tinha nenhuma diretora mulher indicada. Então, os problemas continuam aí, acontecendo diariamente, todo dia, né? E olha só, esse ano não é nem que vários filmes muito legais, muito bacanas, foram dirigidos por mulheres. E que fizeram campanha, sim, a campanha do Oscar, que é essencial nessa corrida, como eu já falei também em outros episódios. Mas elas simplesmente não receberam indicação na categoria, que é uma das principais categorias da premiação. Ou seja, os erros se repetem. Entendeu? Então, é a estrutura que tem que mudar, é a cultura que tem que mudar. Então, assim, não é necessariamente você, de repente, mesmo achando que um outro filme, com um outro diretor, que uma outra atriz é melhor, mas eu vou votar nesse só porque tá todo mundo votando, só porque, né, é o favorito do povo na temporada, não é o meu, mas eu vou votar e ele vai ganhar, porque assim a gente aproveita e também, né, dá um recado pro mundo, que a gente celebra a diversidade e as pessoas sobem lá e fazem discursos sobre diversidade, quando na verdade, na estrutura, na raiz, o problema ainda não foi resolvido. Não foi resolvido em relação à produção de mais material nesse sentido e também não foi resolvido, aliás, está longe de ter sido resolvido, né, na própria cultura dos membros da academia, que continuam colocando 5 homens, né, como na categoria Melhor de Direção, que continuam, até os próprios atores, que continuam não votando em nenhuma atriz preta para concorrer na categoria Melhor Atriz. Ou seja, o problema continua. Isso sem falar dos muçulmanos, isso sem falar dos nativos americanos, né, que esses não têm representatividade nenhuma nesse tipo de indústria. Continua sem representatividade nenhuma. E as mulheres com uma representatividade muito pequena. Então, por todo esse problema que, né, eu conheço por dentro, porque esse é meu trabalho, esse é meu dia a dia, a gente pesquisa, a gente estuda, não é nada, absolutamente nada contra Everything, Everywhere, All at Once. Como eu falei, é meu terceiro, quarto filme, receberia meu né, eu colocaria como terceiro e quarto. Gostei, me emocionei, achei bacana, aprecio o talento, acho os atores super talentosos, fizeram um ótimo trabalho, assim como os diretores, roteiristas. Eu curti mesmo. mesmo. Conheço gente que detestou, conheço gente que amou, eu curti. Eu tô nessa categoria do meio termo. Então, assim, não é nada contra o filme, muito menos contra o trabalho dessas pessoas que foram reconhecidas. E eu as aplaudo pela dedicação, pelo conjunto da obra, pelo seu legado. Tenho muito respeito por todos eles e por toda a sua contribuição, especialmente agora, né? Mas eu acho que vamos mudar essa cultura também. A gente também não pode votar em umas coisas que é o nosso segundo, terceiro lugar só para ser Maria vai com as outras, né? E para pertencer e para satisfazer uma indústria e uma carência de uma indústria que continua cometendo os mesmos erros. Por exemplo, né, aí ficou essa guerra entre Michelle e Kate. Michelle ganhou o Oscar ontem, bacana, fez um discurso super bacana. O Kiel também ganhou o Oscar, né, o ator, que ele ganhou todos os prêmios de ator coadjuvante, mas também ouvi esses comentários: ah, a gente vai votar nele porque ele ficou tanto tempo desaparecido e agora ele está tendo uma oportunidade de voltar e de dar a volta por cima, de recomeçar a carreira dele, olha que bonito, que legal. Né? Eu gostei até mais do ator XYZ, do Brandon, nos Bauchis, mas eu vou votar nele. Puxa, cara, se você gostou mais do Brandon, vota no Brandon, entendeu? Que era o outro ator que estava concorrendo, sabe? Assim, você não, a gente, isso assim, são votos. Eu entendo que as pessoas, amolece o coração, os discursos que ele vem fazendo, as entrevistas que ele foi dando, a história de vida dele, mas a gente não está aqui avaliando isso. A gente está avaliando a atuação dentro de um determinado projeto, naquele ano. Sabe, é um mercado competitivo, é difícil. Então, assim, eu discordo veementemente das pessoas. Eu li muitas pessoas falando, ouvia pessoas falarem aqui na indústria e discordo delas, né? Que assim, eu acho que desqualifica o prêmio. Tanto a pessoa vai ganhar o prêmio, então, pelo legado, vai ganhar o prêmio, então, entendeu? Olha que lindo, né? É bacana, já não era sem tempo. Eu concordo. Ah, já não era sem tempo de outras pessoas ganharem. Mas chegou na categoria melhor atriz coadjuvante, a Angela Bassett estava indicada pela primeira vez por um filme da Marvel, que muita gente gostou. Ela é a única mulher preta indicada na categoria. E quem ganhou foi a Jamie Lee Curtis, que tá no filme que todo mundo amou. Claro que também merece, né? Tem aí muitos anos de carreira. Enfim, mas ela nasceu na indústria. Os pais dela foram atores indicados ao Oscar. Não ganharam, mas ela foi indicada agora, né? Num momento mais senior da vida. E ganhou. É um marco, é histórico. Mas, assim, por que a Angela também não mereceria? A Angela já foi indicada ao Oscar anteriormente, também não ganhou pelo papel no filme dela, no filme como Tina Turner, há anos atrás, não ganhou. Ela também tem um conjunto da obra, um legado espetacular, maravilhoso. Você vai premiar o legado? Né? Mas o pessoal da academia não gosta muito dos filmes da Marvel, mas a gente está falando da atuação dela num determinado personagem, entendeu? Por que também não teve o mesmo peso? Sabe, ela também tem uma história. Então, assim, são várias questões que nascem desse tipo de situação e que eu acho que desqualifica um pouco a importância desse prêmio, né? Que aí a Kate Blanchett acabou não ganhando, a Michelle ganhou, sim, pela atuação dela, que foi bárbara, mas muita gente votou um voto de legado, sabe? Eu acho que isso assim, especialmente na categoria de performances, até o próprio Brendan Fraser, da Baleia, que também ganhou porque foi o comeback dele, né? O grande retorno dele, depois de ter tirado um hiato de Hollywood durante muitos anos, enfim, ter lidado com muitos problemas pessoais, ele voltou e estava brilhante no filme. Ninguém gostou do filme. O filme, inclusive, recebeu... Bom, as resenhas do filme, as críticas do filme foram muito pesadas, muito ruins, mas gostaram muito da atuação dele e acabou ganhando. Mas ele ganhou, estava entre ele e o Austin Butler, que para mim é a melhor coisa. Eu não gostei de Elvis, eu já falei isso aqui antes, eu não gostei de Elvis, achei chato, longo demais, meio clipado, eu não gostei do filme. Mas eu gostei muito da atuação do Austin. Eu, por exemplo, eu prefiro o Austin. Entendeu? Apesar de não ter gostado dos filmes, porque às vezes, né, a gente gosta do filme e isso faz a gente, né, votar mais fácil. Às vezes a gente não gosta do filme, mas o ator está muito bem, a gente consegue separar as coisas, né? Por isso que a gente trabalha com isso e aprende, né? Fiz curso de roteiro, né? Eu estou nessa onda e eu estudo isso, né? Não é só uma coisa instintiva do meu gosto pessoal, é uma coisa que eu venho estudando há muito tempo. Então, eu votaria no Austin, por exemplo, né? Mesmo não gostando do filme. Então, tá vendo o Brandon e o Austin, e acabou que o Austin é um cara novo, aí todo mundo acha que ele é brilhante, então ele vai fazer outros filmes, ele vai concorrer novamente, ele tem mais chance de ganhar. O Brandon, né, não se sabe, porque ele voltou agora, não sabe quanto tempo ele vai ficar, se ele vai ter outra oportunidade. Aí acaba sendo um, de novo, né? A gente ouve e as pessoas falam sobre isso abertamente, gente. Elas falam sobre isso, elas comentam isso, elas dão entrevista, elas escrevem isso. Então, assim, eu não estou contando nenhum segredo, não é uma coisa assim que é guardada às sete chaves dentro da indústria do cinema. As pessoas falam, não, mas vamos votar, não vamos votar nesse que tem mais chance. Mas quem disse que ele tem mais chance? Ele não foi a melhor performance do ano, você não achou? Então vota nele esse ano por essa performance. O futuro a Deus pertence, ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, não pode contar com essas coisas. Eu não acho esse um bom argumento quando você está definindo uma premiação. A gente está falando aqui do Oscar, mas nas outras premiações também. Isso, assim, independe. Você está tomando uma decisão, você é um crítico, aquele é o seu trabalho, aquele é o seu momento, aquela é a sua função. Então, a gente tem que avaliar, sim, com um pouco de coração, porque cinema, né, sempre nos emociona, mas também com muita razão. Porque existem vários fatores que interferem, né? E ganhar um Oscar é muito importante. Não é só prestígio, glamour, mas é importante até para outras, para receber outras propostas profissionais, para a pessoa poder, né, fazer outros projetos mais interessantes ainda. Enfim, trabalhando em outras coisas que ela sonha, que ela quer. Abre muitas portas, né? Então, assim, eu acho que tem que ser uma decisão mais racional do que emocional. Pelo menos é o meu ponto de vista. Então, nada a ver, de novo, nada a ver com os atores que ganharam. Eu acho que todos foram muito talentosos, todos foram muito bem, muito dedicados. Fizeram o seu trabalho, mas na minha lista eles estão em segundo, terceiro lugar. Entendeu? Todos eles que ganharam, de fato. Eu tenho os meus prediletos, seriam outros completamente diferentes, sendo especialmente a melhor atriz, que eu nem penso, né? Eu acho que a melhor atriz, eu nem penso. Eu daria direto para Kate Blanchett, sinceramente, né? E o meu filme favorito do ano, por exemplo, é Triangle of Sadness, que concorreu a 3 Oscars, mas saiu de mão vazia. Aliás, muitos filmes ontem concorreram a muitos Oscars e não ganharam absolutamente nenhuma categoria, nem na categoria, né, de caracterização, alguns que a gente chama below the line. São as categorias da galera que trabalha atrás das câmeras. Né? Então, alguns concorreram como edição, efeitos especiais, caracterização, que é maquiagem, cabelo, figurino, e nem nisso ganharam. Né? Elvis foi uma delas, concorreu em inúmeras categorias, e desde melhor filme, melhor ator, como categorias de maquiagem e tal, e não ganhou nada. Triangle of Sadness concorreu como roteiro, melhor filme também, não, melhor direção também, não ganhou nada. E para mim foi um dos melhores filmes do ano, super criativo, que fala de diferença de classes de uma forma extremamente inteligente e bem-humorada, e sarcástica e irônica. Eu acho que tem um pouco de tudo no filme. E o filme é muito bom, um roteiro brilhante. E desculpa, eu acho que o roteiro de Triangle of Sadness é mais original do que o roteiro de Everything Everywhere All at Once. Isso eu acho, eu votaria, né, no roteiro original. Mas os baixis também, que concorreram também em diversas categorias, inclusive em todas as categorias de atuação, melhor ator, tinham dois melhores atores na categoria ator coadjuvante, o Colin Farrell na categoria melhor ator, a atriz na categoria melhor atriz coadjuvante, saíram sem nada, absolutamente nada, porque foi praticamente tudo para Everything Everywhere All at Once. Outra coisa que eu acho muito impressionante é que o Everything é um filme até de muita ação, né? É um filme de ator e tal, mas é um filme de muita ação. Para eles receberem todos esses prêmios em performance, eu realmente, gente, eu questiono. Porque eu acho que um filme como Os Baixis, que é um filme que, né, tem um roteiro mais leve, e é um filme que é brilhante, ele se torna brilhante muito pela atuação. E o filme foi indicado na categoria Melhor Filme, ou seja, muita gente gostou do filme, achou o filme brilhante, achou inteligente, achou o roteiro do Martin, que é o diretor roteirista, sensacional. E foi um trabalho muito grande dos atores, né? Também por isso que todos foram indicados. Mas ninguém receber nada, nenhum reconhecimento, parece que ficou assim meio sem sentido a cerimônia como um todo, na minha opinião. Entendeu? Eu realmente acho que ficou muito solto, né? E os votos sendo comentados, sendo dados e comentados de uma forma muito ampla, né? Como eu já disse antes, muito emocional e pouco prática. Mas o resultado está bonito, as pessoas gostaram, aplaudiram, curtiram, choraram, enfim, não teve estresse nenhum, todo mundo, né, celebrando bom, mas eu realmente achei até meio chato. Chegou uma hora que ficou meio chato, meio sem sentido aquilo, né? Um, que estava muito previsível, e dois, que por mais que os discursos estivessem tocando o coração das pessoas e tal, né, mostrando a alegria, a felicidade, a honra, né, dos vencedores, eu acho que estava assim mais do mesmo por um filme que... Não sei, o filme não moveu tanto assim. Moveu muita gente, eu sei. Eu acho até que bacana que ganhou na categoria Melhor Filme. Eu já estava esperando. E é bacana, eu acho que é legal. Muita gente pelo mundo afora viu, assistiu, aplaudiu, curtiu, se identificou, se inspirou. Então, que ganhasse nessa categoria. Mas realmente, assim, é difícil para mim entender a originalidade daquele roteiro, comparando com Triangle of Sadness. Gente, eu tô aqui sempre comparando com os demais filmes que estavam concorrendo na mesma categoria e que eu também assisti, né? Todos eles, né? Alguns até eu li o roteiro também. Enfim, então, realmente, eu fiquei feliz que Pinóquio ganhou. Eu acho que o Guilherme Del Toro, na animação, ele realmente ele fez um trabalho muito bonito, com uma história que já foi contada muitas vezes. Ele recontou a história de uma forma diferente, e também é um filme que não é muito meu gênero, que é quem me conhece, que acompanha, sabe que eu não sou lá muito fã de animação, mas fui assistir numa cabine e realmente me emocionei, chorei pra caramba, me emocionei a beça, me identifiquei com a história em vários momentos. Eu acho que a criança que existe dentro de mim tava assim pulando de alegria e com o coração batendo mais forte. Então, e o Guilherme também fez um discurso muito bonito, agradecendo aos pais e tal, também chorou. Eu sou muito fã dele. É um diretor muito, óbvio, mexicano, extremamente aclamado, já tinha ganho vários Oscars, a gente já sabe disso, né? Ele é um dos queridos da academia, mas ele realmente, eu achei merecido o trabalho que ele fez com o Pinóquio. Eu também fiquei feliz que a Sarah Polley ganhou por roteiro adaptado, né? Foi a única mulher que subiu lá e foi o único Oscar que o Women Talking, que é, né, o filme brilhante que ela dirigiu, adaptado de um livro, né? Que ela ganhou o Oscar ontem. E, enfim, foi o único que levou, e ela fez uma, né, ela podia ter sido indicada na categoria Melhor Direção e não foi. O elenco dela, as mulheres estavam brilhantes, fizeram um trabalho lindo e tiveram campanha de Oscar também. Ninguém foi indicado, eu também não entendi isso, achei assim, eu sei que muita gente achou o filme muito verborrágico e tal, meio parado, achei meio chato, eu conheço essa galera. Mas o filme chegou a ser indicado, né, na categoria Melhor Filme, enfim, teve esse reconhecimento também da minha turma, que gostou, que aplaudiu, que curtiu, e eu achei legal, ela fez um discurso poderoso, e tipo, vamos indicar mais mulheres, né, e não é, gente, as mulheres estão trabalhando, elas estão fazendo coisas boas, bonitas, bacanas, elas só continuam não sendo indicadas, né, especialmente as mulheres pretas. Então, cara, o que que está acontecendo, né, tipo assim, não adianta ficar premiando diversidade no microcosmo, tem que fazer isso no macrocosmo. Eu acho que foi, essa é uma mensagem importante de tudo que aconteceu ontem também, né. E, bom, no filme, no, na categoria documentário também, gostei muito do Navalny, que ganhou. O Navalny é um prisioneiro político na Rússia. É um documentário espetacular sobre a trajetória dele. A esposa dele estava lá, a Yulia, ela também falou, também agradeceu. Eu achei que foi bacana, foi um momento importante da premiação, um momento de conscientização. Eu, particularmente, sou muito fã de documentário. Como já falei, esse ano os documentários estavam espetaculares, estava difícil escolher. A House Made of Splinters é o meu favorito, né, que estava indicado, mas eu fiquei muito feliz, muito emocionada, inclusive foi um dos meus momentos favoritos da premiação. Também fui num evento com esses documentaristas, com os diretores, com os produtores dos documentários. Depois eu vou, né, compartilhar com vocês os detalhes. Foi um momento também muito especial, que fez parte da Oscar Week, no teatro do Museu da Academia e pude, né, interagir com eles e com a galera também do filme internacional. Falando nisso, filme internacional que ganhou foi o filme de guerra, né? All Quiet, da Netflix. Aliás, ganhou em várias categorias. Realmente, a produção desse filme é muito bonita, é muito espetacular, é um filme muito caprichado. E, enfim, levou aí várias estatuetas para casa, inclusive a de melhor filme internacional também, que a gente já previa, porque esse foi o único filme falado em outro idioma, né, em alemão, que também concorreu na categoria melhor filme. Então, quando ele concorreu na categoria melhor filme, a gente já sabia que provavelmente ele ia ganhar a categoria melhor filme internacional. Também não era o meu predileto, apesar de eu apreciar todos eles, acho que todos foram histórias importantes, bonitas, filmes bem feitos. Eu ficaria entre Close e The Quiet Girl, que eu não consigo escolher de jeito nenhum. É o filme belga, que foi o primeiro filme que eu vi lá em setembro, também numa sessão privada aqui em LA. Foi o primeiríssimo que eu assisti nessa temporada de premiações. Assim, ele abriu meu momento de trabalho na temporada de premiações, um filme que me tocou muito. Chorei pra caramba. Um filme assim que eu indico pra todo mundo. E The Quiet Girl, que foi um dos últimos que eu vi, agora bem recente, né? Semana passada, e que eu achei assim espetacular, aplaudo de pé, que é o filme irlandês. Então eu ficaria entre os dois. Eu acho que, para mim, se desse empate, eu ia estar feliz. É difícil escolher, mas assisti todos eles e são todos bons. E tô feliz com All Quiet, né? Que é um filme. Bom, o povo aqui no estadunidense adora uma guerra, né? Esse é um filme anti-guerra. Então, agora, no momento que eles estão lutando para que, né, acabe a guerra na Ucrânia com a Rússia, os Estados Unidos estão do lado da Ucrânia, né? Quem acompanha a política aí, acompanha os noticiários, sabe disso. Então, eles, né, nada como a gente votar num filme anti-guerra, porque essa é a nossa mensagem para o mundo. Isso diz muito sobre a cultura estadunidense, né, do povo daqui. Então, não é nenhuma surpresa, para falar a verdade. Bom, gente, olha, basicamente, a minha opinião sobre o Oscar é que foi previsível. Né? Vocês podem escutar o episódio anterior desse do podcast, onde eu falo do SEG, que, né, a gente acantava a pedra e aconteceu exatamente o que a gente imaginava, o que a gente esperava. E falo também um pouco mais da campanha do Oscar e tudo mais. Acho que muito, muito do que aconteceu também foi resultado de uma campanha extensa. E extensa e intensa. Extensa porque foram muitos meses de campanha. E intensa porque, né, a galera pega pesado mesmo nas campanhas. Né? Vai em tudo que é evento e promove vários eventos. São várias cabines de imprensa. São vários jantares, almoços com membros da academia. Sabe, para trocar figurinhas. Os atores que participam, os diretores. Todo mundo que é indicado. Né? Roteiristas, produtores, estão em tudo que é lugar. Enfim, a galera assim investe pesado tempo e dinheiro, são milhões e milhões, né? Praticamente é tão caro, mais caro que uma campanha presidencial, como eu já falei aqui algumas vezes. E todos esses filmes tiveram campanha antes da indicação. A campanha começa muito antes da indicação, porque primeiro eles têm que conquistar lá um espaçozinho para na indicação, para depois, né, começar uma segunda parte da campanha que leva até a estatueta, né? E eu acho que a de Everything Everywhere All at Once, que foi uma campanha que eu soube que não foi uma das milionárias, eles gastaram pouco dinheiro na campanha, mas tiveram uma presença muito grande, uma resposta do público que gostou muito do filme, que abraçou o filme, que gostou do filme, que celebrou com o filme. E isso é legal, é bonito, é legítimo, eu acho isso legítimo, essa resposta da audiência, eu acho isso bonito, eu acho isso bacana. E eu respeito muito isso. Né? Porque eles trabalharam em cima de uma resposta da audiência, porque era um filme pequeno, era um filme independente. Ao mesmo tempo, os produtores, né? Ao mesmo tempo, eu acho que houve assim, um exagero coletivo em relação, né, ao brilhantismo de um filme que é muito bom, é muito legal, que merecia levar em algumas categorias, concordo, mas que em outras categorias eu vou seguir discordando que não merecia, porque tinham pessoas melhores. E eu lamento por quem votou nesse voto de ai, o legado. Ai, o... Não, eu lamento, eu lamento. Celebro e respeito mais quem vota racionalmente. Entendeu? Porque o resultado é racional. O resultado é um resultado racional. E para encerrar, né, todo mundo aqui que já ouviu também meus outros podcasts, já leu alguma coisa que eu escrevi durante a temporada de premiações, sabe que eu acho que Top Gun e Avatar não deviam nem estar na lista de indicados de melhor filme, né? Não bom, não gosto, não curti, seriam meus últimos colocados, Top Gun o último, Avatar penúltimo. que Avatar ganhou, né, melhor efeito especial, isso eu acho legítimo, realmente o filme visualmente é muito bonito, tem o seu mérito, e que bom que ganhou, mas James Cameron, seu diretor e produtor, não compareceu à cerimônia do Oscar, assim como Tom Cruise, eles estavam sendo que é né, o ator principal, o protagonista, o diretor e produtor de Top Gun, né, esses foram os filmes de maior sucesso de bilheteria no mundo em 2022, né? Inclusive Top Gun bateu recordes, né? O pessoal falando que, ai, que maravilha, que levou de novo as pessoas para o cinema, especialmente depois da pandemia, olha como isso é importante. Eu já não vi o Top Gun no cinema, não é realmente a minha praia, eu não concordo com essas afirmações, eu acho que um filme, por mais que ele tenha entretido muita gente no mundo inteiro e as pessoas tenham ido ver, porque é, né, uma sequência de um clássico da vida delas de 20, 30 anos atrás, elas queriam, né, rever e matar as saudades e foram ao cinema ver o tal filme, enfim, e celebrar, bacana, bonito, mas isso não quer dizer que o filme é brilhante o suficiente para concorrer a um Oscar, né? Então, são coisas, ou para participar tão ativamente dessa temporada de premiação com campanhas milionárias. Eu não acho, uma coisa é bilheteria. E, às vezes, o filme Titanic, por exemplo, do próprio James Cameron, é um filme brilhante, sensacional, que eu particularmente amo, eu tenho, volta e meia eu assisto, eu adoro, né? E foi um filme, assim, o filme que ganhou mais Oscars na história, né, que foi mais celebrado, foi a maior audiência da cerimônia do Oscar na história, também 95 anos. Enfim, então, combinou um sucesso de bilheteria, a melhor bilheteria de todos os tempos, junto com um filme que é espetacular e merecia todo esse reconhecimento em relação a prêmios. Avatar e Top Gun, eu acho que não entram nessa categoria. Essa é a minha opinião sincera, esse podcast é o Verdade Seja Dita. Então, eu falo mesmo, sem medo, sem dor no coração, coloco a boca no trombone, como a galera que acompanha está acostumada a ouvir, né? Mas ao mesmo tempo, eu achei que o Tom Cruise também não apareceu, porque tá trabalhando não sei aonde, o James Cameron nem deu desculpa, mas eu achei extremamente indelicado da parte deles, sendo as pessoas, né, grandes que eles são em relação à produção, sendo os produtores que eles são e respeitados como eles são na indústria, com os números de fãs que eles têm pelo mundo afora, que foram ver e consumir, assistir aos seus filmes, eles não aparecerem no Oscar, né? Eu, assim, para mim não fez a menor falta, porque para mim o filme nem deveria estar ali. Mas, ao mesmo tempo, é uma certa gafe. Porque, afinal de contas, né, essa é uma forma de você comparecer em cerimônia, conversar um pouquinho com alguns jornalistas, que sejam poucos, fazer um pouquinho de imprensa. É uma forma de você devolver e é uma oportunidade que você tem de agradecer ao público que foi prestigiar o seu trabalho. E até os próprios membros da academia que prestigiaram o seu trabalho com a indicação. Mas como eu acho que eles sabiam que eles não eram, né, não estavam na lista entre os favoritos, não tinham grandes chances de ganhar muita coisa, além do que prêmios, que não os envolvia diretamente, né? Eles acharam que, enfim, Tom Cruise parece que estava trabalhando, usa aquela desculpa e tal, acharam que não precisava fazer um esforço e fazer um sacrifício para estar ali, nem que fosse para prestigiar os outros colegas que foram indicados, e até a galera do efeito especial que ganhou o prêmio por Avatar. Né? Então, eu acho isso de uma indelicadeza com os fãs, com os colegas, com os membros da academia, que prestigiaram, sim, o trabalho dessas pessoas, entendeu? E eles eram os capitães, entre aspas, né, desses projetos. E acho que eles deveriam ter ido lá e ter prestigiado. Afinal de contas, são 3 horas de um dia. Enfim, um dia super glamouroso. Eles são pessoas extremamente prestigiadas e privilegiadas. Então, eu achei uma gafe grande eles não terem comparecido. Isso foi falado no monólogo do Jimmy Kimmel e tal. Os produtores da cerimônia do Oscar falaram que não tem importância. Imagina, mas vai falar o quê, né? Fica chato, né? Mas, ao mesmo tempo, eles elogiaram muito a Lady Gaga, que não inicialmente ela não ia conseguir se apresentar, porque ela não ia ter tempo de ensaiar e preparar uma apresentação bacana, porque ela estava gravando, rodando o filme dela, mas de última hora veio, fez uma coisa mais simples, mais bonita, enfim, fez questão de estar lá, de prestigiar a cerimônia, prestigiar os fãs, né, os fãs do filme, os fãs da música dela, prestigiar os colegas que votaram, que indicaram a música dela como, né, melhor canção. Enfim, ela estava lá e fez uma apresentação que, para mim, graças a Deus, Gaia estava lá e salvou a minha cerimônia particular do Oscar, né? Que eu assisti com as amigas, muito salgadinho brasileiro, bolinho de chocolate com cenoura, ali na vibe de Hollywood, ouvindo os helicópteros que estavam em cima fazendo as imagens do tapete vermelho, do entra e sai dos carros e limusines. Enfim, eu estava no olho do furacão e curti muito. E vou dizer que o papo com as amigas, a Gaga e a Rihanna, salvaram a nossa noite do Oscar. Mesmo que a gente, assim, eu respeito os vencedores, eu respeito os fãs, eu respeito, né, os membros da academia que votaram, e muitos votaram também racionalmente, tenho certeza absoluta disso. Mas respeito todos os indicados, admiro, assisti o trabalho deles, que, como eu comecei falando aqui, me inspira, nos emociona, né? Nos faz chorar, nos faz sorrir, enfim, transforma as nossas vidas. É uma arte muito importante, muito especial. Então, eu respeito, mas realmente eu espero, né, que no próximo ano a gente tenha uma cerimônia mais eclética, no sentido de mais pessoas de outras origens indicadas em várias categorias, especialmente nas principais categorias, que são as que chamam mais atenção do público, da crítica. Então, né, que tem um asiático, que tem um muçulmano, que tem um nativo americano, que tenha mais latinos. Gente, pouquíssimos latinos. Os latinos são de grande número nesse país. Imagina, nós somos latinos, né, considerados latinos. Enfim, mais latinos, mais pretos, enfim, indicados e vencedores, né? Porque assim a gente vai ter um discurso, mais representatividade e discursos ainda mais importantes, mais especiais, né? Porque assim, continuamos, mais mulheres indicadas, especialmente mulheres pretas, mulheres muçulmanas, mulheres asiáticas, mulheres latinas. A gente quer ver essa galera, a gente quer ver mais projetos bacanas, interessantes, bonitos, produzidos por para essas comunidades, entendeu? Porque é assim que se faz representatividade, que cada projeto tem um reconhecimento numa área, né? Que não fica assim um monopólio de Oscar. Ah, não, mas o filme é imbatível. Nada é imbatível, isso é arte. Tem, se você chega lá, se você é indicado, se você percorreu todo, né? Poxa, já ganhou uma indicação, se você já percorreu a primeira parte de uma corrida que é tão acirrada e que tem tantos concorrentes, você está ali na reta final, então você já é admirável pela indicação. Claro, com certeza absoluta, mas a gente também tem que admirar um pouquinho das diferenças dos projetos, né? E não sair aí premiando, parece que ninguém quer ter trabalho, né? E só vai premiar, vai dar todos os prêmios em todas as categorias principais para o mesmo filme sempre. Então, eu espero que ano que vem realmente seja diferente em relação à representatividade, em relação às mulheres, em relação aos assuntos, né? A relevância dos assuntos dos filmes, dos documentários, dos filmes internacionais. O Argentina, 1985, que falou da ditadura na Argentina, um filme indicado maravilhoso. A gente precisa de mais filmes como esse indicados. A gente precisa, né, de mais filmes que falem de assuntos bonitos, relevantes e importantes. Sim, a gente precisa de mais filmes que falem de muito amor, falem da relação da mãe e filha, como Everything Everywhere All at Once. Foi bonito, mas vamos fazer isso com mais representatividade, mais diversidade. Porque, e vamos fazer essa bola girar, vamos dar um prêmio, né, para filmes diferentes em cada categoria, por que não? E mais do que tudo, eu peço encarecidamente para os membros da academia daqui, pelo mundo afora, por favor, vamos ter trabalho. O que é ter trabalho? Vamos assistir a todos os filmes indicados. Não vamos pela onda, porque muita gente nem assiste os filmes, nem assiste as coisas. Ah, aquele filme ali é o queridinho do público, vou ver só aquele, vejo mais uns dois ou três, e saio votando. Não façam isso. Assistam o máximo de filmes que vocês puderem. Isso é uma responsabilidade gigantesca. E dentro de assistir os filmes, pensem com carinho. Não votem em legados. Existem Oscar honorário para isso. Existem prêmios especiais para isso. Para celebrar a carreira de um grande ator, de uma grande atriz, de um grande diretor. Carreiras são celebradas. Isso é bacana para caramba. Mas essa não é a função de um Oscar na categoria melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, melhor roteiro, adaptado, melhor filme. Não é, né? Melhor atriz coadjuvante, ator coadjuvante. Não é a função. A gente tem que votar racionalmente e perceber, e vote racionalmente no que você acha o melhor do ano, e não no legado, e não numa onda, e não parte de um coletivo. Se você realmente achar que aquela pessoa merece e foi melhor para você, sim, vote, vote com tudo, caia de cabeça. Mesmo que a gente tenha opiniões completamente diferentes, a gente está aqui para se respeitar, com certeza absoluta. Por isso que eu quero ouvir vocês. Falem, para qual filme você estava torcendo? Vocês discordam de mim? Concordam? Tem dicas? Tem sugestões? Enfim, qual foi o ponto de vocês? O que, que vocês perceberam da cerimônia? Gostaram? Foi meio morna? Enfim, qual foi a parte que você mais gostou? Qual foi o discurso que mais te inspirou? Né? Não deixem de falar com a gente, porque eu realmente concluo dizendo que achei uma pena que Triangle of Sadness não ganhou o roteiro original, não ganhou o melhor filme, porque era minha, né, eu sabia que não ia ganhar, mas era minha torcida. O melhor filme ou Triangle of Sadness ou Tar. Melhor roteiro original, Triangle of Sadness, com certeza absoluta. Melhor direção, eu acho que o Todd Fields fez um trabalho muito bonito, né, como diretor, por contar, aí eu ia pelo Tar, ou talvez Triangle of Sadness também foi uma direção muito bonita, ou a Sarah, que não foi indicada, devia ter sido indicada por Women Talking, né, mas eu concordo com a premiação dela em roteiro adaptado. E realmente eu daria melhor atriz Kate Blanchett, melhor ator eu daria pro Austin Butler, embora eu não tenha gostado do Elvis, eu acho que ele tá sensacional no filme. Melhor atriz coadjuvante eu provavelmente daria pra Angela Bassett. Melhor ator coadjuvante eu acho que eu daria pro Brandon dos Baixis. Ou melhor atriz coadjuvante eu daria pra Kelly, que é a atriz do Baixis também, que tá maravilhosa, que ela faz a irmã do Colin Farrell. Então, assim, esses seriam os meus votos, que eu abro aqui, falo as verdades, as minhas verdades com vocês. Claro, de novo, respeito e celebro todos os vencedores. Acho que todas as pessoas que chegaram lá, que estavam lá, são talentosíssimas e a gente admiro todas elas. Gostei de todos os filmes esse ano, né? Menos Avatar e Top Gun, como eu falei aqui mil vezes. Mas de resto, assim, eu acho realmente foi um ano muito especial para o cinema. Eu espero que a gente venha aí com outro ano também muito especial, muito inspirador para todos nós. E com muita diversidade, com muita representatividade em todas as categorias, em todos os temas, em todos os gêneros. Porque é isso que a gente precisa. Representatividade. De verdade. Né? E outros filmes, quem sabe um filme estrangeiro como Parasita, né? Que não seja Parasita, não continue sendo o único filme falado numa língua que não seja inglês, um filme completamente estrangeiro, produzido em outro país, com atores que não falam inglês, com um diretor, roteirista brilhante, um filme brilhante, obra-prima, que não fala inglês, precisava de intérprete. A gente quer mais filmes como esse na grande corrida, nas principais categorias. Porque isso, sim, também é representatividade. A gente está, né, representando o mundo dentro da indústria de Hollywood, que já está estadunidense demais por muito tempo. Então, está na hora também da gente colocar, né, outros países aqui dentro de Hollywood. Hollywood não é um lugar, Hollywood é uma filosofia, Hollywood é um nome de uma indústria, da indústria do cinema. Então, vamos abrir para outros cineastas de outras culturas, para que sejam celebradas da forma grandiosa como elas merecem ser. Né? A gente sai um pouco desse eixo e das mesmices. Né? A gente precisa de outras formas que nos inspirem, nos eduquem, e a gente precisa conhecer outras culturas. Então fica aqui, né, o meu desejo para o próximo ano do Oscar. Obrigada, meu povo, obrigada por escutar, obrigada por chegar até aqui, e não deixe de contar pra gente o que vocês acharam do Oscar 2023. Uma coisa é certa, me parece que Jimmy Kimmel curtiu apresentar e tem grandes chances de voltar no que vem, hein? Olha que esse aí é o bafafá do momento. Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, enquanto esse dia não chega, vamos lá curtir um pouco mais de cinema. Não esqueçam, gente, se puder, vai ao cinema, assistam os filmes na telona, no cinema. Eu sei que, né, muita gente não mora perto de cinema, tem dificuldade, é caro, mas aqueles filmes especiais do seu coração, tenta dar um jeitinho de assistir no cinema, porque realmente é uma experiência sensacional, inesquecível. Mas se não puder, se não tiver condição, assista em casa mesmo, mas assista, porque os filmes podem ter o poder, literalmente, de mudar nossas vidas. Um beijo grande, gente. Até a próxima.
I also want to say that I am happy to see that Nicole Kidman has finally been released from that abandoned AMC where she has been held captive for almost 2 full years now. It's good to have you back, Nicole. And thank you for encouraging people who were already at the movie theater to go to the movie theater.